Muito bom dia, agora são 10 e quase 19, em direto do Rossio. É a primeira vez que o Visto Fora é feito fora do estúdio, acho eu, não tenho ideia de ter acontecido alguma vez. Já aqui estão os dois jornalistas estrangeiros há muito, residentes em Portugal e que conhecem muito bem a realidade portuguesa, mas também europeia. Vamos discutir os assuntos da semana. O Olivier Bonamici, a Begonha Inigas. Bom dia, tão bom estar de volta convosco.
Bom dia.
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Que maravilha estar cá no Brasil com todos.
Em direto aqui do coração de Lisboa, hoje para moderar esta conversa que vai ser certamente agradável como todas as outras, a Anabela Góis. Olá, Anabela, bom dia.
Olá,
é um
bom
gosto ter-te aqui. E um abraço para o Miguel Coelho, que entretanto está de férias.
E que está a ouvir-nos certamente.
De
Ele
todo.
Não perde um Visto Fora.
Ora bem, vamos começar, Anabela.
Bem, vamos começar então. Estamos então, como disseste, Paulino, aqui no nosso estúdio montado na Praça do Rossio, em Lisboa, onde às 3 da manhã estão a fazer uma maratona de rádio ao vivo para ajudar a União Audiovisual e assim a todos os profissionais do espetáculo que foram tão afetados pela pandemia. Begonha, o que é que achas desta iniciativa?
Eu acho
para além de ser uma loucura, não é?
Uma loucura maravilhosa. Eu estou sentada no lugar da Joana Marques.
Porque também então, não sejas desagradável.
Não,
tá.
mas eu
baixinha
como
estás
ela.
À altura. Para,
estou à altura mesmo, como ela, não é? Altura de assim, para ficar ao mesmo nível vosso. Mas é maravilhosa esta iniciativa, poder apoiar as pessoas do espetáculo 50 e tal horas em directo. Nem se imagina os nossos ouvintes o que é isto, fazer este programa, esta maratona. Por isso eu penso que Renascença está de parabéns, porque nós comunicadores devemos pensar sempre nas pessoas que nos ouvem e nas pessoas do espetáculo. Sin eles, a nosa vida non sería a mesma. Por iso eu sinto-me moito, moito agradecida e moito honrada de poder estar cá.
E tu, Olivia, os profissionais do espetáculo estiveram muito tempo sem trabalhar por causa da pandemia, apesar do desconfinamento, ainda não conseguiram recuperar.
Sim, bah, é uma grande iniciativa, porque, sabes, durante o início da pandemia falávamos muito dos profissionais da saúde, e é normal, né, que são os principais obreiros desta luta. Depois falávamos muito dos pessoas que trabalham no supermercado, das pessoas que trabalham da sombra. E, de facto, falou-se muito pouco das pessoas da cultura. Porque havia sempre tal ideia, sempre a ideia, às vezes, de dizer a cultura não serve para nada. Não serve para nada. Isto não pode acontecer num país sem cultura morre. E eu acho, por isso, uma grandíssima iniciativa.
Bom, vamos avançar. Agora vamos falar da Europa. Recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus.
Esta semana fica marcada pelo périplo de Ursula von der Leyen pelos Estados-membros que já têm os seus planos de recuperação e resiliência aprovados, a começar por Portugal, depois Espanha, Grécia e Dinamarca. Hoje visitam Luxemburgo. Ainda falta a avaliação do Conselho Europeu, mas isso deve acontecer nas próximas 4 semanas, pelo que o primeiro cheque, no valor de cerca de 1.300 mil milhões de euros, deve chegar a Portugal já no próximo mês de julho. Mais rápido do que previsto, Olivier, concordas com o primeiro-ministro português que considerou que este foi o dia em que a esperança se transformou em confiança?
Bem, Portugal precisa, tal e qual como os outros países, do dinheiro rapidamente. A grande questão aqui é saber como é que esse dinheiro vai ser usado, não é? E passo a citar uma declaração que eu adorei, do bispo de Setúbal. Diz o bispo: sem Estado não teríamos superado esta crise. A crise não acabou, mas entendemos o que ele quer dizer, não? Sem Estado, de facto, o Estado é super importante, mas ele acrescenta, só com o Estado também não se teria superado. E temos de ter cuidado, ou seja, esta crise eu acho que mostra a importância de termos um Estado forte, mas se todo o dinheiro, e ele é concentrado no Estado, sem um mecanismo de vigilância, isto pode ser super perigoso, e por isso que eu não assinei a petição, porque não posso, mas eu concordo com a petição que anda a circular nas redes sociais com o meu amigo o almirante Gouveia Melo, já sabes, futuro presidente da República Portuguesa, porque é uma petição dele que diz que ele tem que ser o coordenador dos próximos fundos europeus. E, de uma certa forma, acho a ideia interessante, porque, claro que não, isto não vai acontecer, mas a ideia que o pragmatismo que ele teve na vacinação, temos que ter o mesmo pragmatismo no uso do dinheiro europeu.
Uhum. Begonha, mas Ursula von der Leyen deixou vários elogios ao plano português, embora tenha deixado também alguns avisos. Diz que só agora é que estão a começar as dificuldades. O que é que te parece? Vai ser de facto difícil aplicar todo
Vai
este dinheiro?
Vai ser de facto difícil porque temos um percurso, não é? Difícil. No que tem a ver com gerir os fundos europeus no passado, e não só em Portugal, também em Espanha, não é? E, sem dúvida, o pior está para começar, porque a solução não é só o dinheiro, é como explicava muito bem o Olivier, é como é que se gera e se distribui esse dinheiro, porque se não houver uma boa coordenação de tudo isso e uma boa fiscalização, dificilmente o dinheiro da bazuca europeia e dos fundos do próximo quadro plurianual chegará às pessoas que têm de chegar e servirá para que mude muitas coisas que têm de mudar neste país e mais depois da pandemia.
Uhum. Para financiar o programa Next Generation, que é afinal como se chama a bazuca, a União Europeia vai disponibilizar 800 mil milhões de euros aos vários países para os respectivos planos de resiliência. Para já fez uma primeira emissão conjunta de dívida no valor de 20 mil milhões, assim é que é. Foi um sucesso, a procura foi 7 vezes superior à oferta, conseguiram 142 milhões de euros. É um bom sinal, Olivier, os mercados acreditam de facto neste programa?
Sim, é um bom sinal. A grande questão aqui que os mercados vão observar também, e não só os mercados, é ver as reformas que Portugal, neste caso, estamos a falar de Portugal, vai fazer.
Uhum.
Porque há a questão da transição energética, a questão da economia digital, mas é preciso não esquecer que também este dinheiro vai e deve servir para as reformas estruturais. E essa é a grande questão. As reformas, Portugal precisa de modernizar um pouco tudo isto, não é? O SNS e tudo isso, enfim, tudo. Precisa disto, de reformas profundas. Só que o problema é que as reformas profundas, não podemos enganar as pessoas, são dolorosas. Elas são dolorosas, às vezes, para os povos. E no clima atual, às vezes, fazer reformas estruturais pode fazer subir o populismo. Não é?
Uhum.
E esse equilíbrio que vai ser difícil de alcançar, na minha opinião, quero ver se de facto vai haver grandes reformas. Quero ver.
Begonha, em Espanha, como é que está a situação?
Em Espanha a situação também está, as pessoas estão a acompanhar. Por certo, que penso, uma das coisas que se noticiaram estes dias é que a Úrsula primeiro esteve cá e horas depois...
Foi a Espanha.
A Espanha, mas primeiro esteve cá, mas pelos vistos, parte do dinheiro vai chegar primeiro a Espanha do que a Portugal. Mas pronto, isso é igual. O importante é que vai chegar em breve. Em Espanha acho que também se vai acompanhar bastante, se vai tentar fiscalizar. E eu diria que em Portugal há uma coisa que é fundamental, que é que os transportes melhorem. Há algo fundamental que é o comboio em Portugal. Milhares e milhares de pessoas em Portugal se deslocam todos os dias para ir trabalhar, para vir a Lisboa, para ir ao Porto, para se deslocar por todo o país. E é fundamental também que as comunicações com a Espanha melhorem. Um comboio ágil, moderno, velocidade elevada e, sobretudo, melhorar também autocarros nas cidades, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Temos de pensar, a pandemia nos trouxe a necessidade de viver em segurança e de ter qualidade de vida. É fundamental, além da transformação digital, da que falava Olivier, que, sem dúvida, é muito importante.
O que é engraçado é que, no caso da minha amiga Úrsula, ela faz pensar um pouco no grupo ACDC.
Tens um grupo de amigos? Tu tens um grupo de amigos? É o vice-almirante? É a Úrsula?
Não, elas são as importantes.
Úrsula, de vez em quando, bebe um café. Úrsula bebe de vez em quando um café com ela. O almirante, futuro presidente da República, ainda não tive a oportunidade de beber um café com ela. Mas Úrsula...
São amigos à distância.
Mas Úrsula, o que é engraçado é que faz-me pensar a ACDC, seria que é o Van der Tour. É o Van der Tour. É Van der Leyen, é Van der Tour. Ela está em Espanha, está em França, está em Portugal, está tudo... Mas não deixa de ser engraçado que ela escolheu, é simbólico, Espanha e Portugal. Porquê?
Portugal foi o primeiro a entregar, não é?
A solidariedade é a questão que são dois países que precisaram. Ela podia ter escolhido também a Itália, verdade seja dito.
Mas Portugal foi o primeiro a entregar o plano.
Sim, sim, mas existe, é simbólico, no sentido que é, porque a Itália foi um país que lutaram para isso, que tem esta imagem da solidariedade europeia.
E depois que temos a sintonia entre a Úrsula e entre António, não é? Ursula von der Leyen, António Costa. Evidente, eu vim no Porto na Cimeira Social, nota-se, percebe-se que têm uma sintonia excelente. O sorriso dos dois, o António Costa sorri muitas vezes, mas a Úrsula não é habitual e nota-se mesmo que há que dá-se muito bem.
Cuidado com o que dizes, que as revistas cor-de-rosa apanham tudo.
Pois é, vê lá, vê lá. Bom, mas esta semana também entrou em funcionamento o certificado digital Covid-19 nos nossos países, antes da data prevista para começar a funcionar em toda a União Europeia, que é no dia 1 de julho. Tu já tens o teu, Begonha.
Sim.
Como é que foi viajar com esta espécie de passaporte?
Olha, primeiro digo que eu ainda não o tenho, o tenho ativo, mas eu poderei viajar com ele e entrar em muitos locais a partir de dia 26 de junho. Por quê? Porque eu levei a segunda dose da vacina no dia 12 de junho, portanto são 14 dias. Mas é maravilhoso e acho que alguns dos nossos ouvintes já têm, de feito tenho uma amiga cá em Lisboa que já me enviou o seu certificado que xa teve hoxe, mas é maravilloso cando és vacinada e no momento, o enfermeiro que me vacinou en Santiago de Compostela dizme, oi, agora a Begoña xa pode descarregar con todo isto, con o código e tudo, se faz unha serie de coisas e ten en 5 minutos o certificado. Non acreditaba, e entón descarrego e vexo o certificado europeu en 3 linguas. É uma sensação, é o nosso novo passaporte.
Fantástico.
Para tudo.
E aqui em Portugal também dá para ir a casamentos, batizados e espetáculos culturais.
Mas em Espanha também vai ser, é que por isso digo que vai ser o novo passaporte, o novo, vai ser o nosso documento nacional de identidade, bilhete de identidade. Esta pandemia mudou tudo, por isso é muito importante ter realmente ser vacinado e ter este passaporte.
E em França, Olivier, melhor ainda, já não é preciso usar máscara na rua nem nos recreios das escolas.
Sim, é uma espécie de libertação para os franceses, o facto de não usarem máscara é loucura, não é? De facto. E até é bom porque se não tivesse a cotonete no nariz, non-stop, como apanhei hoje, eu era capaz de levar a cotonete todos os dias no nariz. Não, estou a brincar, prefiro usar a máscara. Não, mas agora, a sério, voltando aos franceses, claro que é uma excelente notícia para a França. Agora, o grande debate que há em França neste momento é: devem ou não obrigar os profissionais de saúde, a vacinação e os idosos todos nos lares. Ou seja, a vacinação tem ou não que ser obrigatória para isto. Porquê? Porque há, de facto, algum problema nos profissionais de saúde, alguns, é uma minoria, mas isto é importante, é uma corrida contra o tempo. E o Estado francês, claro que não seria uma medida popular, não, claro que não, mas equaciona tornar obrigatória a vacinação para algumas categorias de população.
Bom, esta semana ficou também marcada pela primeira visita do presidente norte-americano à Europa, o tão aguardado périplo de Joe Biden. Aconteceu num clima muito distendido. O que é que vos pareceu? Como é que viram esta cimeira? Claro, para além da diferença com Donald Trump, não é?
Eu acompanhei com bastante interesse. Primeiro, foi a primeira deslocação do presidente norte-americano a Europa, e como todos os presidentes norte-americanos temos de analisar tamén a posta en escena, não é? Ele chegou acompañado da súa muller e depois foi, penso que o contacto primeiro na cimeira a primeira cimeira do G7 realmente foi importante, foi importante, foi a relação sobre todo com o Boris Johnson, eu penso, de muita proximidade, essa visita ao Reino Unido, e depois ele transmitiu realmente que quer mudar, não é? Depois foi a cimeira com os líderes europeus e depois tivemos ainda na Suíça a cimeira com a Rússia. São três momentos marcantes, importantes, na mudança de paradigma nas relações com os Estados Unidos, entre a Europa e os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e a Rússia e entre os líderes mundiais. Mas eu diria aqui uma coisa que a mim, como espanhola, pois, não sei, me faz também pensar bastante, não é? E é que, por exemplo, com o Pedro Sánchez, antes da cimeira dos líderes europeus, do presidente norte-americano com os líderes europeus, só estiveram a falar 50 segundos. Foi uma reunião, até agora, até o momento, não se tinha visto, é a primeira vez que acontece com um mandatário espanhol, realmente Espanha neste momento não está ou não tem as suas melhores relações com os Estados Unidos, mas eu acho que sim que mudou um bocadinho e vai mudar. Olivia,
super rapidamente, dizer que um comentário do Daily Show nos Estados Unidos que eu adorei, que é eles pareciam de trombas, Biden e Putin, era inacreditável. E é uma foto genial, os dois estão sentados, pareciam dois trombalhudos. E há o Daily Show que disse que pareciam dois pais num casamento e não gostam da música. Mas, verdade, os pais, pessoas que estão à espera dos noivos, não é? Trombalhudos, não se dão um com o outro. E foi exatamente isso que eu senti. Não estamos na Guerra Fria, não estamos, mas há uma frieza, e sobretudo com a China no meio.
Mas eu também gostava de acrescentar aqui um detalhe que os nossos ouvintes vão gostar, e é que o Joe Biden esteve numa missa.
Desculpa, diz outra vez.
Biden, Joe Biden. É pronúncia espanhola. Pronúncia espanhola.
Te gusta de printing? Te gusta de printing?
Ok, vamos. Esteve com a sua mulher numa missa, precisamente na zona onde se celebrava a Cimeira do C7, e uma colega minha da rádio, da Cadena Cope, estava nessa missa, e então diz que estivera máis tempo co presidente norteamericano dos Estados Unidos que quasi todas as persoas e até os líderes europeos, non é? Uh-huh. Ele, con total simplicidade, con a súa muller, apareceu lá discretamente, sin ter dito que ele ia ir. Portanto, o que eles demostran é outra imaxe, é uma imaxe,
é outra imagem,
de máis simplicidade.
Estamos no Visto Fora com o Olivier Bonamici e a Begoña Íñiguez. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. Já agora dizer que recebi uma mensagem do Miguel Coelho a dizer claro que está a ouvir e envio um abraço para todos.
Abraço,
obrigado,
Miguel.
Um abraço ao Miguel também.
Bom sono, Miguel.
Boas férias.
Por cá em Portugal a situação está a agravar-se, com os casos de Covid a crescer. Portugal já está nesta altura entre o amarelo e o vermelho, na matriz de risco, pelo que a próxima fase de desconfinamento prevista para a próxima semana dificilmente irá acontecer. Olivia, começas a ter a sensação de que está a começar tudo de novo?
O que é que eu senti ontem foi após esta medida. É uma medida, eu diria, que vamos ver se ela vai resultar ou não, não sei, mas é um golpe muito duro.
Estás a falar das restrições na área metropolitana de Lisboa.
É um golpe muito duro, psicologicamente também para as pessoas, porque dá a sensação, ainda é sempre de marcha atrás, mas de facto não deixa de ser uma medida de restrição. E quando estávamos a pensar e vemos outros países, não é? Por exemplo, estava a ver o número de casos em Espanha, mais ou menos a casa dos 3 mil, em França, mais ou menos assim. Se multiplicarmos pelo número de habitantes, não é? Estamos a ver que Portugal, neste momento, está claramente pior em relação aos dois países, lá, Espanha e França. E a sensação que é terrível é que é psicologicamente. Porque tu estás a pensar, é que se fosse uma medida assim, sim, mas o que é que vem logo a seguir? É que é essa a grande questão, que quando tu começas assim, vamos ver para a semana o que é que eles vão anunciar. Se não vão anunciar um recuo no desconfinamento de Lisboa, e isso seria também psicologicamente um golpe super duro.
Begoña, desde meados de maio que a situação se está a agravar em Lisboa, esta semana já tínhamos mais de 6 mil alunos em isolamento, os hospitais já começaram a aumentar a capacidade de internamento, a variante Delta está associada à Índia, está a multiplicar-se. O que é que estará a falhar na estratégia de controle da Covid-19 na zona de Lisboa?
Antes de mais, eu agradeço a todos os nossos ouvintes que estão cá na Praça do Rocío, que nos estão a ouvir e estão a ver o programa ao vivo. Muito, 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 muito obrigada por nos acompanhar, por seguir o Visto de Fora, porque a rádio está feita para vocês. E venha cá todas as pessoas que queiran a nos acompanhar também, ainda están a tempo neste Visto de Fora. Mas sí, a situación, estamos en Lisboa, estamos no coração de Lisboa, e realmente eu também fiquei muito preocupada, muito chocada com tudo isto, porque a situação cada vez está a piorar, e nós neste programa, nas últimas semanas, estávamos já a dizer e a avaliar que estava a piorar muitíssimo. E tudo isto começou com a vitória, eu sinto Paulino, mas a vitória do Sporting, como é que se celebrou, não é? Eu gosto muito do Sporting. Mas
olha, eu
como
fui daqueles que ficou em casa a festejar.
Eu sei, também fiquei.
Eu sei, por isso, que tiveram cuidado. Mas depois, os ajuntamentos dos que falamos cá, que sabemos, porque os jovens no bairro alto, as pessoas sem controlo, e depois acho que houve, se me permitirem, uma falha importante e é não alarmar um bocadinho os habitantes de Portugal, por parte das autoridades, do que significava a variante Delta. Quando os ingleses, lembre-se perfeitamente, que quando o governo inglês diz que tirava a Portugal dessa lista verde, aqui ninguém reconheceu que realmente essa variante Delta era importante. Estava,
é verdade, nessa altura que, ainda tínhamos relativamente poucos casos,
ainda se podia, ainda se podia controlar. Eu acho que nesse momento, igual que o governo teve imenso cuidado em anunciar outras coisas e advertir a população do que poderia acontecer, neste caso, era o momento de dizer cuidado que esta variante é perigosa, cuidado com os ajuntamentos, fiscalizar mais, pôr mais a polícia para fiscalizar e tentar também ter imenso cuidado com os ajuntamentos. Porque aconteceu isto, é que há um mês tínhamos 30 e tal, 40 casos por 100 mil habitantes. Isto foi nas últimas semanas e realmente é uma pena.
Mas custa um pouco ouvir, e vou discordar um pouco da Begonha aqui, é que é...
Que estranho.
Ela sim, claro. Mas ela falou da questão do festejo do Sporting. E vou dizer uma coisa que me custa imenso, que é ouvir os argumentos dos descuidos, alegados descuidos portugueses. Desculpa, mas vamos já ver. E lá fora? E lá fora, não estou a perceber. Quer dizer, a Espanha, então, vimos que é loucura. A loucura vergonhosa. Sim. Em França, quando ganham o Lille, o campeonato francês, sem máscara, sem nada. Então, Portugal, não é um caso único. Não é um caso único. Segundo ponto, a variante indiana. Eu quero ver o jogo de França e Espanha daqui a pouco. Quero ver. Eu quero ver. Então, não podemos cair dos portugueses, no qual o discurso nunca alinhei eu, nunca. Parabéns quando está em baixo. E depois dizer, quando está em alto, é uma vergonha, tudo isto.
Aliás, deixa-me dizer que a maior parte dos casos em Portugal são em ambiente familiar, são em contexto familiar.
Mas acontece
então, não são nas festas do
Sporting. Mas além disso, existe lá fora também. E nós vamos ver lá fora a questão da variante indiana. E, portanto, eu não gosto quando se enaltece demasiado e quando se critica demasiado.
Mas há uma coisa fundamental, e é que as pessoas, os jovens, quando se juntam, tanto sejam nestes festejos como noutros, depois vão às suas casas e transmitem, maioritariamente está demonstrado pelos epidemiologistas ou seus pais, que em alguns casos estão na casa dos 50, dos 40 e tal, como nós, e transmitem esse vírus. Os pais, se calhar, foram só vacinados com uma dose, por isso está a haver tantos contágios entre pessoas na casa dos 40, 40 e tal, 50, mas com todo, Olivier, neste caso, penso que as autoridades portuguesas, isto não é tanto os portugueses, as próprias autoridades portuguesas, igual que enviam uma mensagem, e não estou a culpar os portugueses, quando se transmite uma imagem de desconfinamento total, de tudo vai muito bem, aqui não acontece nada, vamos, estamos na boa, depois, e não há fiscalização nas ruas, o que se transmite é que os jovens, lógicamente, as pessoas estamos fartas e que as pessoas queremos sair, queremos nos descontrair. Mas isto não passou e ainda vai demorar muito tempo em passar.
Esta semana também ficou marcada por aquele ping-pong entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que começou com Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que por ele não haverá um novo confinamento. Avisou que quem governa o país são os políticos, que os especialistas, enfim, só têm por função aconselhar. Depois o Primeiro-Ministro vai dizer que ninguém, nem mesmo o Presidente, pode garantir que não voltamos a confinar. Como é que viram este desacerto entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República?
Para mim não há grande polémica aqui. Eu acho que eles se amam profundamente. Eu acho que eles se amam. E como em todas as histórias de amor, há às vezes alguns problemas, mas eles se amam. E eles não conseguem esconder.
Mas foi só um mal-entendido?
Sim, não, mas uma diferença de leitura, um pouco. Um Presidente da República e o chefe do Executivo. Também não é o mesmo papel. Hein? Mas vemos rapidamente que tudo isto. E de qualquer modo, António Costa precisa de Marcelo. E Marcelo precisa de António Costa, e repito, eu acho que lá no fundo ele se e adoro, porque a oposição é que é uma coisa que baralha a oposição. Este casal é surreal, é uma coabitação inacreditável. E a oposição está toda baralhada, porque a oposição está sempre à espera que dentro desta história de amor haja um divórcio. Está à espera, não, é agora, é agora, é agora. E não, eles voltam sempre os dois. Tranquilamente.
Mas apesar disso tudo, não terá sido imprudente pela parte do Presidente da República ter dito que não íamos voltar atrás no desconfinamento? Mas, Deus queira que ele tenha razão, mas não sabemos o dia da manhã, não é?
Mas isso é o que eu ia acrescentar. Realmente, para mim, o que aconteceu é que, eu sabe que gosto muito do Presidente da República, do Marcelo Rebelo de Sousa, mas temos de reconhecer que ele falou demais. Para mí o que aconteceu é que ele falou demais. E é iso que estaba eu a tentar explicar a un momentinho. E é que cando, por iso é tan importante que as nosas autoridades portuguesas, transmitan mensaxes de que a pandemia aínda non pasou, de que temos de ter imenso cuidado, de que non podemos estar na boa, mas porque si as autoridades, eles, as máximas autoridades dun país, están a transmitir, non vamos voltar.
Deixa-me só acrescentar uma nuance, Begonha. O que o Presidente da República disse foi, por ele, não haveria novo confinamento.
Claro, por ele. Mas quando ele tem tanta popularidade, as pessoas acompanhamos muito e os nossos ouvintes, todos os portugueses, é o político que tem mais popularidade e mais acompanhado pelas pessoas. Ele transmite, é um exemplo para muita gente, quando ele transmite essa mensagem, é uma mensagem, eu considero, que uma mensagem errada, não é? Se Sim. deve dizer, cuidado. Então, ele não pensou, ou ele o diz como ele diz tantas coisas, não é? Por certo, tenho uma última hora, o primeiro ministro espanhol, acabou de receber a confirmação, anunciou há minutos que em Espanha vai deixar de ser obrigatória a máscara, que como na França, em espaços exteriores, a partir de junho. Então, aqui vamos ter um problema também. Temos Portugal até setembro, com a máscara, não é?
Sim.
E então, a ver o que aconteceu, Olivia, se calhar, o que estás a dizer tu, de aqui a um bocadinho, há umas semanas, temos em Espanha mais casos.
Sem
vamos
máscara.
Ver, a ver
vamos
o que ver. Acontece. É?
Entretanto, temos aí o Europeu de Futebol, que para além de ter começado de forma bastante atribulada, parece estar a ser marcado por uma verdadeira, chamemos assim, dança de garrafas nas conferências de imprensa. Começou com Cristiano Ronaldo a substituir a Coca-Cola por uma garrafa de água, depois foi Pogba que afastou a garrafa de cerveja, a seguir Locatelli preferiu a garrafa de água que levava e afastou-se de Coca-Cola, e depois veio o treinador da Rússia que decidiu beber a garrafa quase toda, quase que se engasgou. O que é que se passa, afinal, tu que és o nosso especialista aqui em futebol?
Vou falar da tática das garrafas.
Não,
dois pequenos apontamentos aqui. Eu não gostei da atitude do Ronaldo, do Pogba, por uma razão que eu acho que eles vivem do dinheiro dos patrocinadores, e gostaria de saber se, no caso do Pogba, ele teria feito o mesmo se a Heineken, neste caso, lhe pagasse, era representante da marca. Então lá que era chapéu. Lá se, na conferência de imprensa, e ele patrocinava pela Heineken, uma publicidade, e ele dissesse Heineken não, lá chapéu. Mas não. Não. E segundo ponto, também entendo os jogadores num outro ponto, no entanto, é que também não há paciência, hoje em dia, não é porque tem patrocinadores, não é? Porque já agora, eu, ok, trabalho na Renascença, mas eu não queria, admito, não queria, mesmo que houvesse tweet, a ter 40 garrafas, 40 presuntos, porque uma marca de presunto me patrocina. Não, eu quero te ver, eu quero trabalhar em condições. E esta sociedade de product placement é insuportável. Portanto, ver uma conferência de imprensa com epá, uma garrafa de cerveja, uma Coca-Cola, de água e de chá, e depois atrás 50 marcas, isto é insuportável. Agora, também, certo, ligeira hipocrisia, porque gostaria de saber o que é que teriam feito os jogadores se fossem pago por estas marcas.
Begonha, achas que foi só má vontade contra aquela bebida ou aquilo foi tudo combinado?
Acho que é uma razão. Pensemos, isto não foi que o Ronaldo decidiu na altura, não, vou tirar Coca-Cola e vou pôr água, e a dizer, isto sí que é bom. Não tem. E depois foi efeito, já que estamos a falar de futebol, nós dissemos em espanhol efeito rebote, não é? Então, começou o Ronaldo e continuarán os outros. Mas, sin dúvida, o que estaba a dizer, Olivier, é certo, eles viven dos patrocinadores, mas a imaxen que están a pasar a tantos xovens e a tantas pessoas, porque tudo o que faz o Ronaldo é viral, realmente, por muito que digam.
Mas também
Coca-Cola.
Há quem diga que não há má publicidade, não é?
Sim,
nunca se tinha falado tanto de Coca-Cola.
Nunca, mas sem dúvida, isto tem um efeito, por exemplo, o meu filho adolescente de 16 anos diz, ai, boa, água, tal. E diz, uns concordam, outros discordam, e isso, como se diz em marketing, o importante é falar.
Eu,
falar bem ou mal.
Eu sobretudo, costumo acreditar que aquele efeito das perdas em bolsa tenham sido provocadas pela atitude do Ronaldo. Mas um dia vamos saber, de certeza.
Sim, saberemos.
Bem, mas vamos avançar, vamos já pôr à prova. conhecimentos do Olivier e da Begonha sobre a língua portuguesa. É o semanalmente aguardado índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Continua em grande forma o nosso Olivier.
Falámos aqui da preferência do Cristiano Ronaldo por água e da polémica que isso provocou. E vocês, são de ferver em pouca água?
Eu às vezes sim.
Essa é oferecida.
Isto é São Filipe
de Bocada. Esta é fácil, esta é fácil.
É uma pessoa que tem sangue quente.
Exatamente, um espanhol vai ter sempre. E os franceses
tu
também.
Tu tens o sangue quente?
Sim, e tu também. Tu também és de ferver em pouca água. Acho que nisso nos parecemos os dois. Mas este país, a mim pelo menos, me acalmou um bocadinho algumas vezes. Mas às vezes sou de ferver em pouca água.
E vocês têm alguma expressão do género em França, em Espanha?
Mas agora de repente assim. Mas temos. Sim, claro.
Ser muito direto.
Diz que ferve em pouca água alguém que é muito impaciente, alguém que se irrita com facilidade.
Mas é a mesma, significa a mesma coisa, ter o sangue quente, certo?
Sim, mais ou menos.
Vamos imaginar, tens uma panela com água. Quando a água começa a ferver e a panela está tapada, o que é que acontece? Salta a tampa, é o que nos acontece a nós.
Mas esta foi fácil, esta foi oferecida.
Foi quase vergonhosa esta, foi quase vergonhosa.
Para a semana compensamos. Para a semana compensamos.
Índice de Tugalidade.
Ora bem, faltam 11 minutos para as 11 da manhã. Vamos então ao positivo e ao negativo.
Vamos, quem começa? Begonha, positivo?
Negativo. Começamos pelo negativo variar. Sempre. Para mí o negativo tem a ver, sin dúvida, con todo isto que está a acontecer en Lisboa. E dixerei a sensação de nos sentir con esta cerca, ou como se diga, o prohibição de sair da área metropolitana de Lisboa e voltar outra vez á situação de antes do Natal. E dizer, a correr. Estou a imaginar as pessoas, non é? Antes das 3:30 da tarde de sexta. Ah, non, non, queremos ir ao Algarve. Então, vamos partir antes. Vamos ver as SOEs que temos, 18 SOEs. Vamos ver. E dizer, as pessoas, estamos em Portugal. E as pessoas vão tentar dar a volta a isto. As pessoas estão fartas. E eu acho que com este tipo de SOEs, o único que se faz é complicar ainda mais as coisas. É a minha impressão.
Olivia?
O menos desse vão ter a ver com o caso de Cristiano Ronaldo Coca-Cola, porque foi o João Marca, que não verificou as suas fontes, e costumo ler o jornal Marca, mas para mim é uma vergonha. Isto é, não é um jornalismo, isto. E sinto-me às vezes triste quando um jornal não verifica. Como é que eles poderiam ter escrito, como é que eles escreveram que o facto do Ronaldo ter puxado uma garrafa Coca-Cola custou 4 mil milhões de euros? Acho uma vergonha. Porque não é verdade, de facto, isto parece surreal, e não é verdade, tem a ver com outros fatores, os dividendos da empresa, e acho que isto é muito grave, o jornalismo, porque depois tudo isto foi outros jornais que também não verificaram esta notícia do jornal de Marca, e outros jornais, sejam franceses, portugueses, do mundo inteiro, não é? Fizeram o risco, tipo, sim, o rapaz não bebe Coca-Cola, quase a empresa ia à falência. Eu acho super triste.
Begonha, positivo?
Positivo, duas coisas. Primeiro, rápido. Três por todos. Esta iniciativa da Renascença, non é por estar cá no Rocío a formar parte tamén desta iniciativa, acho que é fantástico poder axudar as persoas e o pessoal do espectáculo. E depois, outra coisa importantísima tamén, este Congreso Internacional do Camiño de Santiago, Camiño de Torres, eu veño, cheguei ontem ás 11 da noite para participar convosco hoxe desde a Praça do Rocío, mas estive a moderar un debate sobre este camiño, sobre este en 4 linguas diferentes, coa miña pronuncia española, mas en 4 linguas diferentes, sobre o camiño internacional, camiño de Torres, que é un camiño que eu aconsello aos nosos ouvintes, que parte de Salamanca, é histórico, entra en Portugal por Almeida, vai pelo Douro e depois sobe até a Galiza pelo Caminho Central. Penso que é uma boa iniciativa neste saco B.
Olivier, positivo, rapidamente.
O positivo da semana foi, esta semana, jantei com um namorado da minha filha, e claro que para ele foi uma pressão gigante namorar com a minha filha, e sobretudo jantar comigo, que sou um pai um pouco, lá está, um pouco antiga, mas já antigo como filho é igual, não é por ser uma mulher, não, zero, amo como filho também. E então ele já estou comigo e adorei o gesto dele no fim, ele é inglês.
Pagou.
Nós. Não, isto nunca. Mas adorei o gesto dele. E claro que ele quer seduzir os teus sogros. Sempre! Depois de passados alguns anos, não queres seduzir nada. Mas no início queres seduzir. O que é que ele fez? No fim, ele diz: Olivier, thank you very much. E ele diz: ele ofereceu um livro sobre as tascas de Lisboa.
Muito bem, muito bem. Como quer ganhar, Olivier?
Terminamos ao melhor nível.
Começou muito bem, é inteligente.
Terminamos,
é
assim, inteligente. Terminamos assim este Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino.
Obrigado. Meus queridos, foi muito bom voltar a ter-vos aqui.
Obrigado, Paulino.
Obrigado.
Tchau, tchau. Obrigado.